Bom dia, irmãos, amigos. Vamos continuar estudando Êxodo. Esta é a 19ª pregação. E não me perguntem qual o plano de número. Não sei quantas serão. Nem estou preocupado. Às vezes eu penso que um texto vai dar conta e aquele texto serve para três meditações que vão chegando à mente enquanto eu estou falando e eu não tenho pressa, espero que vocês também não tenham, então aproveito. Eu apenas quero ficar nos meus 30 minutos, que eu me obriguei a ficar pela manhã, e 60 à noite. Vamos botar 59 para não chegar em 60, né? À noite. Mas quanto ao cumprimento de algum objetivo, de número de pregação, não tenho. Então vamos a Êxodo capítulo 6. Eu vou tentar abranger hoje dos versículos 9 a 13. Mas como eu já quebrei os versículos de 1 a 8 em duas pregações, eu tenho que ficar todo tempo lembrando o que foi na última. Deixe-me ler logo do versículo 1 do capítulo 6. Lembrando que já preguei sobre isso até o versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. O volume está muito alto. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Então, até aqui, já explicamos que Moisés recebeu uma reclamação muito dura da parte dos israelitas, que tiveram as suas cargas aumentadas pelo faraó, vieram reclamar para Moisés. Moisés então foi se queixar ou dar um relatório para Deus, e aconteceu o que nós lemos aqui até o versículo 8, já expliquei muitas coisas aqui. O fato é que, resumidamente, Moisés teve que voltar para o povo. Deus disse: volte e diga algumas coisas. Dessas coisas eu já mostrei que algumas já eram repetição do que ele já havia dito e outras eram novidade. Já expliquei também quais eram. O fato é que eu terminei a última pregação dizendo que Moisés continuava com a dura responsabilidade e obrigação e missão de falar coisas para o povo. Lá vai Moisés no versículo 9, achando ruim, porque ele não queria em nenhum momento ser líder daquele projeto, se achava incapaz, inadequado, com língua pesada, não sabia falar. Vocês já acompanharam todo o drama. E eu não sei se quando Moisés foi desta vez se queixar a Deus, ou reclamar, ou chorar diante de Deus, se ele mantinha lá no cantinho do coração a esperança de Deus dizer: pois está bom, você está liberado, volte para a sua terra, vá lá para Midian, de volta lá e pronto, e eu vou arranjar outro. Acabou-se. Não. Deus insiste com Moisés: volte para o povo e os enfrente. Então lá vai Moisés. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, e dessa vez os israelitas atenderam Moisés, ou mais uma vez, e ficaram ainda mais apaixonados por Moisés, etc. Nada disto. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. para quem já não queria ir. Se você tem alguma chamada para algum tipo de liderança ou de tarefa, ou de trabalho no reino de Deus, se prepare. É desse jeito aqui. Deus escala Moisés para ir falar para o povo dele, Deus. Moisés vai achando ruim, se achando inadequado. Eu digo achando ruim, é no sentido de se achar inadequado. Eu não estou dizendo que Moisés achava ruim servir a Deus ou fazer uma obra belíssima dessa. Não estou entrando no coração de Moisés. Acho, inclusive, muito mais provável é que, sim, ele estava feliz com aquilo e se sentindo muito alegre e honrado com aquela missão. Quando eu digo que ele não queria ir, é no sentido de dizer, não, isso aqui não, senhor, isso aqui eu não sei, eu não consigo. É se achando inadequado. Mas, às vezes, Deus coloca o seu servo numa posição em que ele, o servo, acha que não consegue fazer. Pois é, pode achar. Mas Deus acha o contrário. Mas Deus não acha, Deus afirma. Então, vemos um contraste triste com esta passagem aqui que eu já preguei, capítulo 4. Na primeira vez que Moisés chegou ao povo, dizendo que vinha com a autorização de Deus e o poder de Deus por trás dele, para tirar o povo, falar com o faraó, tirar o povo do Egito, Arão ao lado dele, Moisés, o resultado foi, não precisa ir lá não, mas capítulo 4, versículo 31, e o povo creu, o mesmo povo, talvez semanas antes, não temos a cronologia exata, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Agora nós vemos, desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Outra reação, totalmente diferente, o contrário. E a Bíblia explica por quê. É bom quando ela explica, porque nós não temos que especular. Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Os entendidos no hebraico, alguns acham melhor a ideia de impaciência. Quando fala aqui em ânsia de espírito, com as palavras lá, eles explicam, admitindo o fato de que eles estavam muito impacientes, irritados e provavelmente irados. E dizem que a palavra lá no original cabe a ideia de irritado, mesmo, zangado, talvez se sentindo traídos, como eles estavam. Se sentindo traídos por Moisés, que disse que vinha em nome de Deus e tal, e deu no que deu. Moisés foi falar com o faraó se zangou e aumentou em muito a carga sobre os povos dos israelitas, e eles então se sentiram muito decepcionados. A escravidão gerou angústia, ou irritação, que acabou gerando impaciência e raiva. Ou seja, é compreensível. Mesmo que a mensagem de Moisés tenha sido espetacular, de grandes notícias, e eu não vou repetir o que eu já expliquei e li agora nos primeiros versículos do capítulo 6, dizendo que agora Deus ia aparecer ou se fazer conhecer ao povo como Jeová. Eu passei uma pregação inteira só nessa parte, não vou repetir. Que os próprios patriarcas não conheciam a Deus como Jeová, eu sou o que sou, agora ele ia se revelar aos filhos de Israel como eu sou. Então, e Deus insistia em afirmar que ele, Deus, iria libertar o povo das garras de faraó. Sim, Moisés repetiu isto para o povo. Então, o conteúdo da mensagem de Moisés, nesta segunda vez que ele se aproxima do povo para falar, o conteúdo era espetacular, novidades somadas com repetições, mas todas elas, sem exceção, todas elas altamente otimistas, benéficas ao povo. Não tinha exigência nenhuma para o povo, Nada, só dizendo, Deus vai livrar vocês. Deus está aqui, me mandou para tirar vocês daqui. Deus vai, vocês vão conhecer a Deus de uma maneira tão íntima e tão forte, que nem os patriarcas conheceram. Então, uma mensagem absolutamente espetacular que Moisés trazia para o povo. Não deu certo, não. Encontrou o povo sofrido, irritado, talvez até zangado. Duas observações. Primeira, crentes desanimados ou rebeldes à palavra de Deus podem estar sendo oprimidos de alguma maneira. O motivo pelo qual aquele povo reagiu daquela forma a Moisés era opressão, o peso da opressão sobre eles. Tanto que eu tenho que admitir, nós todos, se vocês concordarem comigo, o motivo é compreensível. Será que nós teríamos reagido de uma maneira diferente, com tanto sofrimento, tanta opressão sobre nós? Então eu não vou aqui entrar num trabalho de defender o povo, acusar o povo, não. Mas apenas dizer, é compreensível e aprendamos alguma lição daí. O quê? O fato deles estarem oprimidos tapou os ouvidos deles para algo espetacular que o próprio Deus estava comunicando a eles através do seu servo Moisés. Tapou! Eles não conseguiram absorver. O espírito estava angustiado. O espírito estava triste, irritado, com raiva, seja lá o que for, de ruim. Opressão causa isto. Desânimo. Rebeldia à palavra, incapacidade de atender à palavra, irritação até com a palavra de Deus, repulsa à palavra de Deus. Eles tiveram essa reação. A explicação está aqui, mas que causou isso? Causou. Então, lição, como é que eu não entro numa dessa? Aliás, antes disso, será que eu ando meio rebelde à palavra de Deus? Será que eu ando meio resistente? Eu ando meio irritadinho quando ouço uma pregação de um pastor, insistindo na bondade de Deus, insistindo para ter ânimo, insistindo nisso, aquilo. Ah! Isso funciona com os outros. Para mim, não... Para. Você tem a tendência, tem tido a tendência de reagir assim? Como é que você tem reagido quando a palavra de Deus pura, clara, é pregada e você ouve? Você não tem dúvida que ali está a palavra de Deus sendo pregada para você. E você, de alguma forma, reage negativamente. Tem algo errado com você, óbvio. Não é com a palavra de Deus? Não é porque eu não gosto do bigode do pregador. Eu continuo dizendo, tem algo errado com você. Se o bigode dele atrapalha a forma e a disposição da sua alma para receber a palavra de Deus, ou o jeito do tom do pregador, ou até o tempo da pregação do pregador, ah, paciência! É isso que você está atrás? Para ser mais receptiva à palavra de Deus, você está atrás de qualidades ou virtudes, ou coisas do pregador com os quais você simpatiza e acha legal, é isto? Você não está levando em conta o que o pregador está dizendo, a essência do que ele está dizendo? Quem está por trás daquele pregador, se é um homem que está pregando a palavra de Deus, que tem vida correta, coerente com o papel dele de pregador, então você pode ficar tranquilo no sentido de dizer, aqui está sendo transmitida para mim a verdadeira palavra de Deus, com as imperfeições do pregador, mas que sejam. Mas a essência é a palavra de Deus. Você tem reagido como a pregação da palavra de Deus? Ruim! Só você pode responder esta pergunta. Se é desânimo, apatia, irritação, complexo de Marte, raiva. Não sei. Você sabe se é o caso de estar acontecendo. Então, primeiro ponto, examinar como é que você tem reagido à pregação. Quando digo pregação, não é só de púlpito aqui, não, mas uma conversa com um irmão em Cristo, a leitura de da própria Bíblia ou de algum livro, a audição de algum áudio, qualquer coisa, mas que você sabe que ali está a palavra de Deus. Tem reagido corretamente? Segundo, por quê? Qual a causa? Eu sei que isso é complexo, daria um livro para escrever, são muitas, mas eu quero objetivar aqui numa, que foi o caso deles. Por isso que eu estou focalizando nesta causa, porque está escrito que foi a causa deles terem reagido tão mal ao líder indicado por Deus, Moisés. Opressão. Você pode estar sendo oprimido. Aí você deve estar pensando assim, é mesmo, e ele vai já dizer, pelo diabo. E vou, claro. Ou pela sua própria carne. Ou por você próprio. Outro dia disse numa pregação aí, que a gente gosta muito de colocar a culpa em cima do diabo, pelos nossos pecados, pelas nossas quedas. Tudo bem em colocar a culpa sobre o diabo, porque ele tem, e a Bíblia diz, mas não total. Você tem um inimigo tão grande quanto o próprio diabo, e o diabo usa este inimigo para chegar até você, a sua própria carne. Ela não somente, a carne, não somente é ativa para lhe influenciar, mas ela é passiva no sentido de que o diabo se utiliza dela para lhe tentar. Então foi o diabo que lhe tentou, o diabo que lhe derrubou, ok? Mas ele passou por você, pela sua cabeça, pela sua consciência, pela sua vontade, sua volição, ele passou por ela. É como eu disse, um crente em coma, o diabo não tenta. Ele está desligado. A mente dele. Não sei que haja uma tentação que eu desconheça a nível espiritual somente, independente da consciência do homem, então, não sei. Mas o que eu posso afirmar é isto. Então, quando toda vez que você pensar, o diabo é meu inimigo, mas ele só me alcança através de um outro inimigo que eu tenho, é aliado dele. Esse inimigo é minha carne. Então você pode estar sendo oprimido pela sua carne, em primeiro lugar. Está ali sufocando a sua vontade de algo, de algum tipo de objetivo que não seja aprovado por Deus, não seja legítimo aos olhos de Deus. Seus grandes objetivos, seus alvos, a maneira como você gasta a sua energia, a sua saúde, a sua inteligência, a sua cultura, tudo, seu tempo, tudo que você tem. A carne, sua carne está conseguindo direcionar tudo isto para algo que não agrada a Deus. Só que você, sendo crente, você tem o Espírito Santo que habita em você e ele vai falar ao seu coração. Ele vai despertar a sua consciência e vai haver uma luta muito grande interna, aliás, a famosa luta da carne contra o espírito. E quando a carne está vencendo, ela oprime o crente, ou o seu eu crente, nesse sentido. Oprime, e você se torna escravo de desejos tão pessoais que entra na área do egoísmo, entra na área da sensualidade, entra na área do amor ao dinheiro, entra na área da adoração ao próprio corpo, entra em várias áreas. E o seu espírito sabe que você está sendo oprimido, ou seja, e vou tocar o verbo de saber por sentir, sente algo dentro de você que não está bem. E isso é resultado de opressão, e opressão causa isto. Os ouvidos vão se cansando de ouvir as coisas de Deus. E sem falar no próprio diabo, claro, em toda a crueldade dele e o poder que ele recebeu de Deus, limitado o poder, obviamente, mas é poder sobre nós ainda, infelizmente, que não damos ouvido como deveríamos dar ao Espírito Santo. Então, duas observações eu quero fazer. Para começar a pregação, ou seja, que eu já estou quase terminando. Mais uma vez, não vou chegar nem no versículo 10. Seja como for, a opressão tira a receptividade espiritual ou do seu espírito à palavra de Deus. Examine. Se você está se sentindo muito irritado com as pregações de alguém, ou leituras das coisas espirituais, se isso está sem graça para você, ou causando algum tipo de reação, examine. Não está bem a sua situação. Não vai dar certo. Não adianta. É nadar contra uma maré absolutamente poderosa contra a qual você não vai conseguir. Você vai naufragar como crente. Não perder a salvação, mas naufragar como alguém que serve a Deus. Você sabia que tem filhos que são maus filhos? Claro que você sabia. Pois tem crentes que são maus filhos de Deus, crentes salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, mas servem ao Pai Celestial muito mal, são rebeldes, são frios, são desobedientes, são muitas coisas não desejáveis. Segunda observação. A difícil missão para Moisés, falar o que Deus mandou e não ser ouvido. E aqui vai para mais para o líder, um pregador, um pastor, um professor, mas também para qualquer crente, no sentido de que o crente deve pregar, deve falar. Então, se ele vai falar, tem alguém ouvindo. E se tem alguém ouvindo, essa pessoa que está ouvindo vai reagir de uma certa maneira. Uma reação boa, agradável ou não. Então, todo crente, de uma forma ou de outra, passa por essa dificuldade aqui. O líder deve se acostumar a não ser ouvido e, por extensão, todo crente, mesmo sendo a palavra de Deus. Cada um que não ouve, não aceita, vai ter a sua explicação. Como o povo poderia dizer, rapaz, como é que vocês tratam Moisés desta forma? Resistindo na cara, não aceitando mais. Outro dia vocês creram no que ele disse, adoraram a Deus, vibraram, porque Deus havia estava visitando vocês, como a expressão lá diz, agora vocês, essa maneira de tratar. Não, mas um minutinho, você não está sabendo da história. Ah, você está por fora. Você sabe o que aconteceu depois daquele dia que ele esteve aqui falando palavras bonitas para nós, e nós caímos na onda dele? Sabe o que houve aqui? O resultado da conversa dele com o faraó, que os nossos líderes foram maltratados lá pelos chefes egípcios, apanharam de chicote. Meu pai apanhou, eu apanhei de chicote. Como resultado da conversa dessa que diz que é enviado por Deus, e ao estrago que ele causou aqui entre nós. Ou seja, se for alguém bom de papo, vai falar um bocado contra Moisés, vai justificar. Nenhuma dessas justificativas fica em pé. Por mais bela que seja a exposição e inteligente a racionalidade do arrazoado dele lá, não vale. Porque o que Moisés fez diante do faraó era para ter feito mesmo. Quando ele disse que era enviado por Deus, era mesmo. Moisés fez tudo certo. Então não vale. E que era a palavra de Deus mesmo sendo transmitida através de Moisés, era. Então nenhum tipo de motivo para você não ouvir a palavra de Deus é justificável. Vou dizer de novo. Nenhum motivo que você possa argumentar justificando porque você não ouve bem a palavra de Deus, reage mal, de uma certa forma negativa à palavra de Deus, nenhum motivo que você imaginar fica em pé. É papo. Se você está enganando a si próprio, ou o diabo está enganando também, junto com a sua carne, como eu falei, eu não sei. Só há uma e uma maneira saudável para o crente reagir à palavra de Deus. Uma. Com alegria, com fé, com ânimo, com sentimento de gratidão diante de Deus. Ou seja, só coisas positivas. Tudo bem que um crente esteja num momento muito crítico na vida, ou de maneira pontual ali, ele tem reagido de uma maneira um pouco não tão positiva à palavra de Deus, é uma crise que ele passa e ele sai. Deve sair. Eu quero me referir mais a crentes que dia após dia, após dia, após dia, reagem à palavra de Deus, não com alegria, não com prazer, não com vontade de cumprir, de praticar, não caçando defeito no pregador, não isso, não aquilo, mas acha só coisa boa na palavra de Deus e em pregações baseadas nesta maravilhosa palavra de Deus. Então, se você tem o costume, está tendo o miserável costume de reagir mal à palavra de Deus, esqueça a explicação ou a desculpa. Talvez a explicação no sentido de, deixa eu dizer de outra forma, se você vai encontrar algum motivo, que seja um motivo que você identifica com o objetivo de combatê-lo. Quando eu digo esqueça, é esqueça no sentido de uma desculpa aceitável a você próprio. Você se acostumou com aquela desculpa. E aquela desculpa cai bem para a sua carne. E você aceita. E você se vicia. Fica inebriado com aquela desculpa. E pensa que está convencendo os outros, ou especialmente o próprio Deus. Você acha que Deus está aceitando suas desculpas esfarrapadas, que aos seus olhos parecem muito bonitas e muito razoáveis? Não. Então é nesse sentido que eu digo, esqueça dar desculpas. Desculpas não prestam, ou não prestam. Diferente você tentar identificar, me ajuda, Senhor, a enxergar aonde está o erro, aonde está o problema, se é a opressão de pecado, minha carne ou do diabo, se é algum outro motivo, aí sim, me ajuda, esse é um problema, eu estou com um problema grave, Senhor Deus, eu quero voltar àquele tempo em que eu reagia de uma maneira gostosa à tua palavra, pedi em algum ponto da minha trajetória cristã, não, me ajuda a identificar, para matar, tentar destruir esses motivos, aí vale a pena você mergulhar, claro, em busca de motivos, mas ficar feito papagaio, desfiando desculpas e desculpas, absolutamente. Voltando à questão do líder que tem que falar, ou do próprio crente, faz parte do ministério, é espinho do ministério, falar e não ser ouvido. Que ele tenha sabedoria suficiente para entender que as desculpas que ele ouve são apenas mesmo desculpas, a não ser que haja algo grave, claro, na sua pregação, na sua doutrina, no seu comportamento, alguma incoerência de vida, aí se chegar até ele de uma maneira séria, no caso de um pastor, chegar um membro da igreja, uma comissão da igreja, e venha falar com ele de uma maneira realmente cristã, séria, é outro assunto. Claro que pode estar havendo problema com o pregador, obviamente. Tanto que eu tive cuidado de dizer, se você está convencido que aquele homem tem incoerência de vida, se ele tem condições de estar pregando a palavra de Deus? Tem. Então você aceita que aquilo é a palavra de Deus correta? Aceito. É nesse ponto aí. E quanto ao pregador em si, ao líder, ao professor, o pobre do professor da escola dominical passa a semana todinha preparando, ainda mais quando alguém que tem trabalho para fazer, uma carga grande, conheço dezenas assim, claro. E professoras também. Aí chego na aula, muitas vezes tem, sei lá, 20 alunos, 15, olhando para o teto, para o relógio, para o lado. Aí tem 5. Estou sendo bom na estatística. 5 que estão com os olhos grudados lá, aprendendo. Por favor, professor, professora, não se deixe desanimar com os 15. Dê graças a Deus pelos 5, pelos 3, pelos 2. Eu sei que dói, o ouvinte está com cara de sono, o ouvinte está olhando para o teto, está expressando no rosto um desinteresse, uma apatia, e doido que acabe aquela aula, aquela pregação, ou o que for. Eu sei disto. Não se deixe desanimar. Faz parte do seu treinamento como professor, no caso, ou pastor, ou líder de um grupo, ou o que for, ou até mesmo como algum crente que está falando o evangelho para um grupo de amigos da faculdade, ou seja onde for, e a resistência, 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 faz parte. Não desanime. A palavra de Deus, pregada por você, de maneira pessoal, lá no colégio, ou num grupo, na casa de um grupo, na casa familiar, num grupo de estudo, ou numa escola dominical, ou num seminário, se você é professor de um seminário, ou no púlpito, se você é um pastor mesmo, a palavra de Deus vai ter o efeito que Deus quer. E a famosa passagem, não voltará vazia, né? Vai ter o efeito que Deus quer. Nunca caia na onda do diabo ou da sua própria carne, no sentido de que você está perdendo tempo. Você nunca está perdendo tempo, nunca, enquanto está proclamando formalmente ou informalmente, de uma maneira curta ou de uma maneira alongada, de uma maneira estudada ou de uma maneira que veio mais espontânea, não importa, mas se você está, de alguma forma, divulgando a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, nunca desanime. Pode não ter o efeito que você espera. O quê? A conversão da sua mãe. Você fala 10 anos para sua mãe e ela não se converte. Tudo bem, isso é o efeito que você espera. Pode não ter o efeito de daqueles 20 alunos, 18 estarem atentos. Só tem 3 atentos. Esse é o efeito que você espera. E na igreja, o pastor prega, prega, prega e não se converte um durante meses. Isso é o que ele espera. Mas todos esses deveriam colocar uma vírgula depois de dizer a Deus o que é que espera e colocar assim: eu espero isso, eu espero aquilo, vírgula, de acordo com a tua vontade. Eu não quero 1000 conversões na igreja se não for a tua vontade. Isso é uma maneira de dizer tudo o que Deus espera como efeito da pregação da sua palavra vai acontecer, sem uma mínima falta. O efeito da sua pregação é muito mais espetacular, poderoso do que você mesmo pode imaginar. Coitado de Moisés, com a resistência do povo, mas coitado por um lado. Pelo outro, é um bem-aventurado, porque estava numa missão fantástica, espetacular, disse o que era para dizer, cumpriu com fidelidade o que era para ter feito. O resto seria com Deus. Coisa boa é ser fiel, e o resultado deixa com Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a viver essas coisas. E obrigado pelos exemplos que a tua palavra nos apresenta, com tanta riqueza, tanta abundância. E pelas doutrinas e os princípios que nos permitem aplicar essas coisas dentro da tua maneira de ver as coisas, dentro da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.